Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Fabrieu em apuros it. A cena que se passou teve lugar numa segunda-feira. Já lá se foram 4 dias. Hoje é sexta-feira. Amanhã será sábado, não sábado como outro quer. Mas sábado véspera de Santo Ana. São 10 horas da noite. Os sinos tocaram a recolher. Augusto está sentado junto de sua mesa, tendo diante de seus olhos 6 ou 7 livros, papéis, penas e toda essa série de coisas que compõem a família do estudante. É inútil descrever o quarto de um estudante. Aí nada se encontra de novo. Ao muito acharão uma estante de onde ele guarda os seus livros, um cabide onde pendura a casaca, o morinho caicel, a caga uma. Uma até 2 canastras de roupa, o chapéu, a bengala, a mesa, onde escreve e que só apresenta de recomendalável a gaveta cheia de papéis, de cartas de família, de flores e fitinhas misteriosas. É pouco mais ou menos assim o quarto de Augusto. Agora ele está só. Às 7 horas, desse quarto sairão 3 amigos, Felipe, Leopoldo e Fabrício. Trataram da viagem para a ilha de Ano dia seguinte e retiraram-se descontentes, porque Augusto não se convencer de que 16 a moreninha deveria dar um ponto na clínica para parir com eles ao amanhecer. Augusto tinha respondido:
ora, biba, mano.
Bem batata quire, eu faço a gazeta na aula de partos. Não vou senão às 10 horas do dia. E pois despediram-se amuados. Fabricio queria ainda demorar-se e mesmo ficar com Augusto, mas Leopoldo e Felipe o levaram consigo à força. Fabricio fez-se a compa e emenhar do moleque que servia ao Gudo, porque, dizia ele, tinha um papel de importância a mandar. Ó, eram 10 horas da noite e nada de moleque. Augusto via em mim. Se atormentado pela fome, Rafael, o seu querido molho inheque, não aparecia.
É o bom Rafael, mero homem tem posição, cozinheiro, limpa botas, cabeleireiro, moço de recados e tudo mais,
que as urgências mandavam que ele fosse. Com justa razão, portanto, estava cuidadoso Augusto, que de momento a momento exclamava: vejam isto. E tão de acoa a recolher, e Rafael está ainda na rua. Se cai nas unhas de algum beleguim, não é de certo o Sur Fabricio quem ia de pagar as despesas da casa de correção. Pobre do Rafael e que cavaco não dará, quando lhe raparem os cabelos. Mas neste momento ouviu-se tropel na escada. Mera Rafael que trazia uma carta de Fabrício. E quem foi aprontar o chá enquanto Augusto lia a carta? Ele ou aqui Augusto. Demorei o Rafael, porque era longo o que tenho de escrever-te. Melhor seria que eu te falasse, pup. Rem bem vistes impertinências de Felipe e Leopoldo.
Figires mente, acabam de deixar mente.
Que macistas e ene a principiei por dizer-te que te vou pedir um favor do qual dependerá. Zero meu prazer e sossego na ilha de Mena conto com a tua amizade. Tanto mais que foram os teus princípios que me elevarão aos apuros em que agora me vejo, eis o caso. Tu sabes, Augusto, que concordando com algumas de suas tuas opiniões a respeito de amor, sempre entendi que uma naí. Uma hora uma morada é traste tão essencial ao estudante como o chapéu com que se cobre ou o livro em que estuda. Concordei mesmo algumas vezes em dar batalha 2 e 3 castelos a um tempo, porém tu não ignoras que a semelhante respeito exia a moreninha 17 estamos nos discordes no mais. Tuis, e ultra roinaítico. E o ultra clássico. O meu sistema era este. Zero namorar moças de sobrado, a que tirava eu 2 proveitos, a saber. Não pagava o moleque para me segavar recados, e dava sossegadamente, e à mercê das trevas, meus beijos por entre os postigos da janela 2. Zero não requestar moça endinheirada. Assim eu não ia ao teatro para véua, nem aos bailes para com ela dançar, se poupava meus cobres 3. Zero fingir ciúmes e ficar mal com a namorada em tempos de festas e barracas no campo. E por tal modo livrava-me de pagar doces, festas e outras impertinências. Estas eram as bases fundamentais do meu sistema. O Ratu te lembrarás que bradavas contra o meu proceder, como indigno da minha categoria de estudante, e apesar de me ajudares a comer saborosas empadas, quitutes apimentados e finos doces, com que as belas pagavam por vizês minha assiduidade amantética, tu exclamavas:
bêcil!
Não conventa dos amores ao jovem de letras e espírito. O estudante deve considerar o amor como um excitante, que desperte e ateie as faculdades de sua alma. Pode mesmo amar uma moça feia e estúpida, contanto que lá sua imaginação lhe a represente bela e espirituosa.
Em Lamaô, a maior imaginação é tudo. É ardendo em chanas, elevado em nas asas de seus delios que faz pois poeta por esse amor. Eu então te respondia. Mas quando as chaminas se apatagam, e as asas dos delírios se desfazem, o poeta por amor não tem, como eu nem quiquitutes nem empadas. E tu me tornavas-te. Porque ainda não experimentaste o que nos prepara o que se chama. Amor platonico? Paixão romântica? Ainda não sentiste como é belo derramar-se alma toda inteira de um jovem na carra abrasadora que escreve a sua adorada. E receber em troco uma alma de moça derramada, li, a toda inteira em suas letras, que tantas mil vezes se beijam. Viu, ou quatro vezes a moreninha, ora esses derramentos de alma bastante me assusta, van, porque eu me lembro que em patologia se trata muito seriamente dos derramamentos. Mas tu prosseguias. E depois como é sublime deitar-se o estudante no solitário leito, e ver-se acompanhado pela imagem da bela que lhe vela no pensamento, ou despertar no momento de ver-se em sonho sorvendo-lhe nos lábios voluptuosos beijos. Ainda estes argumentos me não convenciam suficientemente, porque eu pensava que essa imagem, que vela no pensamento não será a melhor companhia possível para um estudante, principalmente quando ela lhe velasse, na véspera de alguma sabatina, Porque eu sempre acho muito mais apreciável sorvejos volutosos puosos por inimpostigos de uma janela, do que sorvê-los em sonhos e acordar com água na boca, beijos por beijos, antes os reais que os sonhados. Além disto, no teu sistema nunca se fala em padas, doces, petiscos, petisete. No meu eles a aparecem, e tu, apesar de romântico, nunca viraste as costas, nem fizeste maca a esses despojos de minhas batalhas. Mas enfim, maldita curiosidade de rapaz, eu quis experimentar. Zero. Amor platonínico. E dirigindo-me certa noite ao teatro, diz... Pedro de Alcântara disse entre mim, esta noite hei de entabular um namoro romântico. Entabulei-o, ser. Augusto de uma figa entabulei-o e quer saber com o. Saí fora do meu elemento e espichei-me completamente. Estou em apuros, exer o caso. Nessa noite fui para superior, eu entabular um namoro romântico. Não podia ser de outro modo. Para ser tudo a rornantica. Consegui entrar antes de todos... Fui o primeiro a sentar-me, ainda o lustre monstro não estava acceso, viu descer, e subir depois brilhante de luzes, vi-se irem enchendo os camarotes, finalmente, eu que tinha hesitado no vácuo, achei-me no mundo, o teatro estava cheio. Consultei com os meus botões como devia principiar, conclui que, para portar-me romanticamente, deveria namorar alguma moça que estivesse na quarta ordem. Levantei os olhos, vi uma que olhava para o meu lado, e então pensei comigo mesmo. Seja aquela, não sei se é bonita ou feia, mas que importa, um romântico não cura dessas futilidades. Tirei, pois, da casaca o meu lenço branco para fingir que enxugava o suor, abanar-me e, enfim, fazer todas essas macaquices, que eu ainda ignorava estavam condenadas pelo romantismo. Porém, o infortúnio, quando de novo olhei para o camarote, a moça se tinha voltado completamente para a tribuna. Tosse e tomei tabaco, assoei-me, espirrei a pequena. Ao nem caso, parecia que o negócio com ela não era. Como é Verture? Nada, levantou-se o pano. Ela voltou os olhos para a Cecina Sena e olhar para o meu lado. Representou-se o ato. Bendo. Veio zer o pano finalmente abaixo. Agora sim, começará o nosso telegrafo a trabalhar, disse eu comigo mesmo, erguendo-me para tornar-me mais saliente, porente. Nova desgraça? Mal me tinha levantado. Quando a moça ergueu-se por sua vez... e retirou-se para dentro do camarote sem dizer por que nem por que não. Isto só pelo diabo, exclamei eu involuntariamente, batendo com o pé com toda a força. O senhor está doido, disse-me, gemendo e fazendo uma careta horrível, o meu companheiro da esquerda. Não tenho que lhe dar satisfações, respondi-lhe a múado. Tem sim, senhor, retorquiu o único sujeito empinhando-se. Pois que lhe fiz eu então? Acudiu ao Telteran do Ame. Acaba de pisar-me com uma maior força no melhor calo do meu pé direito.
Senhor,
E dando mil desculpas ao homem, saí para fora do tetro pensando no meu amor. Confesso que deveria ter notado que a minha paixão coala, o orvinte a moreninha, e me mimeçava debaixo de maus auspícios, mas a minha má fortuna, ou melhor os teus mauselhos, me empurravam para diante com forças de gigante. Sem pensar no que fazia, subi para os camarotes, e fui dar comigo no corredor da quarta ordem, passei junto do camarote de minhas atenções, era um 13 número simbólico, cabalístico e fatal. Repara que em tudo seguiu o romantismo. A porta estava cerrada, fui ao fim do corredor, e 11-1 arristres. Nem, já voltei de novo. Um pensamento esquisito e singular acabava te fé de me brilhar na mente, abracei-me com ele. Eu tinha visto junto do aporta 3 um moleque com das as aparências de ser belíssimo. Cravo daim. Ora lembrava-me que nesse camarote a minha querida era a única que se achava vestida de branco, e pois eu podia muito bem mandar-lhe um recado do pelo qual me fizesse conhecido. E pois avancei para o moleque. E pois ai maldito crioulo. Estava-lhe o todo dizendo-o para um é que servia. Pinta na tua imaginação, Augusto, um crioioi, malinho de 19 anos, todo vestido de branco, com uma cara mais negra e mais lustrosa do invernizado, tendo dois os olhos belos, grandes, vivíssimos, e cuja esclerótica era branca como o papel em que te escrevo, com lábios grossos e de nácar, ocultando duas ordens de finos e claros dentes, que fariam inveja a uma bariana, dá-lhe a ligeireza, entação e rapidez de movimentos de um macaco. E terás feito a tua ideia desse diabo de Azevich, que se chama Tobias. Não me foi preciso chamá-o. Bastou um movimento de olhos para que o Tobias viesse a mim rindo-se desavergonhadamente. Levei-o para um canto. O fu pertence àquelas senhoras que estão no camarote a cuja porta te encostavas? Não, perguntei. O sim, senhor, me respondeu ele, e arão na rua de é. Ao lado esquerdo de quem vai para cima. E quem são? São duas filhas de uma senhora viúva, que também aí estava e que se chama assim a senhora e onze. Meu amel. Uizal. O meu defunto senhor era negociante, e o pai de minha senhora é papa dele. A moreninha 21,